Muito bom dia, tá começando mais um almoço grátis da Liberta Investimentos. Hoje, dia 20/3/2023. Nem tem pauta importante hoje pra gente comentar aqui, né? E aqui comigo, o mesmo pessoal da semana passada, a gente arrasou, né? No último programa, posso dizer, com toda a humildade. E prontos aqui para comentar aí as novas notícias da última semana, principalmente de ontem. Então, comigo, Gregory Fronza, nosso assessor da Liberta Investimentos. Bem-vindo, Gregory.
Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Thay. Bom dia, Stormer. Vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu. Tem sido algumas semanas calmas no mercado, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo, reforçando. A gente espera os comentários de vocês para estar conversando com um pouquinho mais de interação. Já estou vendo ali o primeiro comentário do Juliano ali, estava conversando com ele agora de manhã, já me fez algumas perguntas sobre o mercado. Então, vamos
Olha só,
debater
tá ligadão
agora
aqui.
o que está acontecendo no nosso mercado, tanto aqui no Brasil quanto no mercado global.
Perfeito. Alexandre Volvax, nosso Stormer. Olá, Stormer.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Novamente, assim, pessoal de Presidente Prudente já também aparecendo na área aí. Então, botem aí de que lugar vocês estão falando e perguntando aí pra gente poder participar. Tivemos um final de semana bastante emocionante, com várias coisas acontecendo. O débito suíço foi comprado. Tem calabouço
Débito suíço.
Fiscal rolando hoje.
A
Vai
gente está
ser
criando umas novas
interessante.
palavras aqui, é isso mesmo?
É isso aí. Não é mais crédito suíço, virou agora
Débito
débito suíço,
suíço.
né?
Então, vamos começar. Essa vai ser a nossa primeira pauta aqui. A gente teve, então, a compra do Credit Suisse pela UBS. O Credit Suisse que fechou, tinha fechado a última sessão, então, valendo 8 bi e foi comprado por 3,2 bi. A combinação dos dois concorrentes aí vai resultar, né, em um banco com mais de 5 trilhões de dólares em ativos totais espalhados pelo mundo. Credit Suisse, que a gente sabe, estava há 3 anos numa retomada aí, tentando estabelecer de novo, né, o banco. Desde o ano passado, alguns burburinhos de será que quebra, não quebra, e de novo com todo esse cenário que a gente vem vendo no, na última semana complicada do sistema financeiro mundial. De novo, o Credit Suisse voltou à pauta. Então, ontem teve o anúncio da compra pela UBS. Stormer, já que tu já deu um novo nome aí pro
Pro débito.
Débito Suisse, queres
Vamos começar.
começar comentando?
Galera, o movimento que a gente viu nesse domingo, na verdade, foi feito no domingo, né? Essa fusão. Na verdade, não foi mais uma compra, né? Digamos assim, meio que acelerada pela necessidade das autoridades suíças de tentar dar uma certa credibilidade para o sistema financeiro suíço e, ao mesmo tempo, tentar dar um. Calma, galera, tá tudo sob controle. Então, realmente, eles pressionaram para que isso fosse feito. A UBS entrou realmente no domingo, as negociações rolaram no final de semana inteiro e foi fechado no domingo realmente essa fusão-aquisição. Algumas coisas não ficaram muito claras, assim. A gente sabe que, por exemplo, vários investidores aportaram em swaps de crédito na própria Credit Suisse, em torno de quase 15 bilhões de dólares que foram colocados por fundos de previdência e fundos, digamos assim, de hedge funds. E para onde é que vai esse dinheiro? Eles vão conseguir recuperar esse dinheiro? Sim ou não? Então isso realmente vai conseguir trazer uma tranquilidade para o sistema financeiro? A Suíça tem dado umas pisadas das bolas ultimamente meio estranhas, assim. Por exemplo, a Suíça sempre foi um país neutro. Ah, e aí aconteceu a situação da Rússia contra a Ucrânia. O que que eles fizeram? Eles congelaram a conta de todos os cidadãos russos que tinham conta na Suíça. Cara, isso não é a postura de um país neutro. Essa não é a postura de um país
Tá
neutro.
tomando um partido.
É. Eles fizeram isso à revelia da Constituição. A própria Constituição da Suíça diz para não fazer isso. Eles fizeram isso à revelia da Constituição. Eles não fizeram nem sequer um plebiscito, porque na Suíça eles fazem plebiscito para tudo, nem para ver se eles fariam um plebiscito em relação a isso. Eles fizeram. E aí, o cara que tem o seu dinheiro na conta da Suíça e pensa o seguinte: pô, mas eu achei que a conta da Suíça era um lugar tranquilo, que se desse algum ruim, eu não ia ter minha conta congelada. E de uma hora para outra, os caras congelaram. Então isso já abalou um pouco a credibilidade no sistema financeiro suíço. Para piorar a situação, agora surge essa nova confusão com o Crédito Suíço. E eu sempre considerei o próprio franco suíço como uma das moedas que eu mais apreciava ter, justamente porque eles têm um lastro de 100% em ouro. Talvez seja a única moeda fiduciária do mundo que ainda tem o equivalente à moeda circulante em ouro em bancos. Mas agora eu olho para a Suíça e penso assim, será que a Suíça está virando uma bananolândia? O que, que tu acha, Greg?
Eu até gostei do comentário do Daniel Lago, que ele comentou, nunca soube que na Suíça tinha impressora de dinheiro. Eu acho que ele está falando um pouquinho das garantias que o Banco Central Suíço ele precisou dar agora nessa negociação com o OBS. Mas talvez, dando um passinho atrás, Stormy, tá, eu acho importante, na semana passada a gente já conversava um pouquinho sobre essa situação do Credit Suisse, mas muitos clientes até, que talvez quem esteja em casa estava me perguntando, mas de fato o que aconteceu? Por que chegou nessa situação? Boa. Então talvez dar um passinho atrás para dar um contexto do que aconteceu com o Credit Suisse, principalmente ali nos últimos 3 anos. A partir de 2021, o banco ele começou a se envolver em diversas polêmicas. No início de 2021, ele fez alguns investimentos numa gestora, num fundo chamado Seagull, acho que era o nome dele.
Seagull,
exato. Onde ali ele teve uma perda de 10 bilhões de dólares. Depois, na metade de 21, ele teve ali com a Archegos, até tem uma... nem vou entrar no modo da pronúncia aqui, porque cada um pronuncia de uma forma diferente. Mas ali foi mais um investimento onde, na sequência, eles perderam 5 bilhões de dólares. Tem um documentário da Bloomberg sobre esse caso, muito legal, onde o título do documentário é como perder 20 bilhões de dólares em 2 dias. Então, só pelo título do documentário, já dá para ter uma ideia do que aconteceu. Na sequência, o próprio CEO do banco, que tinha sido colocado para tentar apaziguar toda a situação, ele começou a se envolver em algumas polêmicas, ele acabou utilizando recursos do próprio banco para questões pessoais, ele foi muito criticado durante a pandemia por algumas festas que ele deu naquela época de lockdown, então o próprio CEO do banco ele começou a se envolver em algumas polêmicas. Na última... Eu não vou lembrar que dia era, dia 14, talvez na última quarta-feira... Não vou lembrar agora direitinho. A data é a última terça-feira. Terça-feira, pelo que eu estou vendo aqui. O banco reportou os resultados. Ele reportou os resultados do quarto trimestre. E foram resultados ruins. E o próprio banco, ele colocou no comunicado que eles tinham visto algumas inconsistências contábeis, que a contabilidade do banco ela não estava como eles gostariam.
Reforçando que eles estavam numa reestruturação que demoraria 3 anos e que eles já aproveitaram para dizer, olha só, não é de uma hora para outra, né?
Exato. E para piorar a situação nesse comunicado, depois desse comunicado no dia 14, o principal acionista, que era o Banco Saudita, o Banco Nacional da Arábia Saudita, ele reforçou que ele não ia colocar mais dinheiro no banco. Eles já tinham feito um aporte, eles já tinham colocado dinheiro no banco em novembro, viram a necessidade de um novo aporte e eles falaram, não, dessa vez a gente não vai colocar. Foi ali que o mercado começou a entrar em um pouquinho mais de pânico e se viu essa necessidade, até o próprio Banco Central da Suíça, acho que na própria sexta-feira, eles comentaram que se necessário eles fariam um socorro para o banco e agora no último domingo, como a gente já comentou, a UBS fez ali uma compra, fez a fusão que resultou então nessa incorporação do Credit Suisse. Ou seja, já é um banco que vem em algumas polêmicas, em alguns investimentos que não deram certo há um certo tempo, desde 2021 principalmente, e isso agora culminou na falta de liquidez, o banco precisou de dinheiro, não tinha mais esse dinheiro, não tinha de onde tirar e o seu principal concorrente acabou fazendo a aquisição e agora criou um grande conglomerado, né? Um banco que está administrando ali cerca de 5 trilhões de dólares.
Mas se eu não me engano, as ações estão caindo forte hoje, 60% de queda.
Exato. As ações do Credit Suisse, 60% de queda, até porque eles estavam valendo na sexta-feira 8 bi e foram comprados por 3,2.
Tem algum então, ajuste
o mercado
aí, né?
já ajustou essa diferença. Exatamente. E as próprias ações da UBS também, elas estavam caindo em torno de 10%, até porque, querendo ou não, eles realizaram a compra. Tem muitas garantias envolvidas nessa compra, o próprio banco da Suíça está colocando algumas garantias, porque de fato o UBS não tem como saber exatamente o que ela está comprando lá dentro, o que realmente são aqueles ativos ou passivos ou débito suíço, como o Stormer comentou.
Eu estou dizendo que é débito suíço, mas a questão toda, os amigos talvez tenham alguns fundos imobiliários que têm, digamos assim, como custodiante e como administradora gestora, o Credit Suisse aqui no Brasil. Como você acha que fica neste momento aqueles nossos amigos e clientes que têm esse tipo de situação.
Ótimo, é bom reforçar, a gente até comentou na semana passada, o próprio Marcelo Fai, o analista de fundos imobiliários da LS, ele gravou um vídeo respondendo exatamente essa pergunta do Stormer. O que é bom a gente frisar, talvez no curto prazo, até pelo receio, pelas questões de mercado, a cota, ela pode ter alguma oscilação, mas é muito bom pontuar que o Credit Suisse, ele é a gestora, ele faz a administração do fundo. Os imóveis, o patrimônio do fundo, eles não são do Credit Suisse. Ou seja, para médio e longo prazo, não deve ter grandes impactos. Daqui a pouco, em algum impacto maior, talvez possa ter até a mudança de administração, sair o Credit Suisse, entrar uma outra administradora, mas para os nossos clientes que têm fundos imobiliários dessa gestora, nesse momento a gente não vê grandes impactos, principalmente porque o fundo, os ativos do fundo, eles não são do banco. O banco só faz a administração.
Traduzindo mais ou menos o que está dizendo, é como se o Credit Suisse fosse o síndico do prédio.
Ele não presta
serviço.
Ele não
é o dono do prédio.
Exato.
Ele é apenas o síndico, né? E porque o síndico faliu, não significa que o prédio é falido.
Exato, isso mesmo. Isso mesmo.
Essa é a tradução. Ótima analogia. Ai, o Ademir aqui disse, acho que está virando um grande queijo suíço.
É, bom, acho que concordo. Queijo suíço daqueles, talvez até um pouquinho mofado.
Bom, fato que tudo isso é pauta dessa grande crise financeira que a gente está vivendo, que começou ali nos Estados Unidos, né? E agora tá passando para a Europa e também ontem, pauta aí super importante, 6 BCs decidiram fazer uma ação em conjunto, isso foi noticiado ontem, então o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, Banco do Japão, Banco Central Europeu, Banco Nacional da Suíça e o próprio Fed, numa ação coordenada para melhorar a liquidez em acordos de linha de swap de dólar. Tá? Isso faria, então, né, o aumento da frequência das operações de linha de swap. São operações diárias, seriam, né, operações diárias, antes eram operações semanais, então passariam a ser diárias agora, e ocorrerão até, no mínimo, próximo mês. No curto prazo, a gente pode dizer que isso traz, de fato, maior liquidez, e no primeiro momento, né, isso traria maior segurança aí para o sistema financeiro mundial. No médio e longo prazo, talvez seja colocar mais lenha na fogueira. E eu adoro jogar as bombas aqui para vocês. Vocês concordam?
Tá. Vamos por partes. Antes de a gente falar desse ponto específico, tem outra pergunta anterior à questão dos créditos suíços, lá do débito suíço, que foi pergunta do Januário. Mas qual foi a razão para os sauditas não entrarem com mais? Eu acredito que no momento que tu é um saudita e tu tá emprestando, tu tá entregando, tá botando dinheiro num banco suíço, e aí esse banco suíço pega e fala pra você, olha só, sabe aquela contabilidade que eu coloquei aqui no passado e que tu me emprestou dinheiro em cima disso? Pois é, aquela contabilidade tá errada. Tu vê mais um dinheiro aí? Se tu fosse saudita, tu daria dinheiro pro cara que acabou de dizer assim, cara, minha contabilidade que eu te disse. Eu te disse que eu tava te devendo 15 mil reais, mas na verdade acho que eu errei minha contabilidade. Talvez seja 150 mil. Na verdade, eu não sei quanto é que eu tô devendo. Tu emprestaria mais dinheiro pra esse cara, meu amigo? Nem saudita que rasga dinheiro faria isso.
Os sauditas, eles entraram como os acionistas relevantes no Credit Suisse em novembro.
Sim.
E naquela época eles pensavam que eles estavam comprando um banco barato. Isso. Mas a verdade era um banco mais barato ainda do que eles estavam comprando. Isso. Então, para eles não era mais interessante eles estarem aportando mais capital dentro de um banco, que provavelmente eles olharam, eles deviam ter informações internas do banco, eles viram, não tá bom.
Não tá bom.
Não tá bom, não é o que a gente imaginava, então vamos evitar emprestar, colocar mais dinheiro dentro desse banco.
Então, assim, de uma maneira geral, por impressionante que pareça, no mundo, tu não empresta dinheiro para quem está endividado demais, tu não empresta dinheiro para quem não consegue pagar as contas, tu não empresta dinheiro para quem gasta mais do que recebe. Isso é uma coisa, que às vezes parece chocante. Poxa, mas como assim eu não vou emprestar dinheiro para quem, só porque ele gasta mais do que deve? Então você faz isso de uma maneira geral. Os sauditas decidiram isso e fizeram isso, eu acho que fizeram corretamente, sendo muito franco. Agora, voltando para a questão dos bancos centrais, algumas pessoas estão dizendo que o Fed deu uma panicada, que o Fed deu uma tipo assim, vamos super reagir. A gente tem visto um Fed muito mais proativo do que o que a gente viu na crise de 2008. Na crise de 2008, eles foram acusados de estarem agindo lentamente para resolver a situação do Lehman Brothers, lentamente para resolver a questão da IG. E talvez neste momento eles não queiram ser acusados deste mesmo aspecto. E por isso eles correram na frente na situação do Silicon Valley Bank. E eu acho que eles deram mais uma corrida na frente nesse momento atual com os outros bancos centrais. Eu entendo a tua provocação. Acho que às vezes, quando tu faz coisas em demasia, isso ajuda mais para tirar credibilidade do que aumentar credibilidade. E pode, num prazo de médio e longo prazo, até mesmo impactar o cenário e tirar a confiabilidade do próprio sistema em si. Mas eu entendo que eles agiram até que bem, honestamente. Eles agiram até que bem.
Essa seria a melhor saída?
Sim, porque a outra saída seria muito mais radical. A outra saída seria realmente tu suspender a possibilidade de saques em dólar de contas. E isso seria, sim, algo absurdamente inconcebível, mas que já aconteceu recentemente nos bancos no Canadá, com aquela situação dos caminhoneiros, em que eles simplesmente congelaram as contas dos caminhoneiros do Canadá, absolutamente de uma forma quase ditatorial, podemos por assim dizer. Então, esse tipo de confisco seria realmente dramático. Então, acho que a posição que eles fizeram foi uma posição agressiva, sim, uma posição corajosa, até eu diria. Não sei se eu teria tanta coragem de fazer isso, ou de decidir isso. Mas eu, das duas, uma, ou eles fizeram isso de fato porque eles são muito vida louca e muito agressivos e muito corajosos, muito crentes naquilo que eles estão fazendo, o ideal, ou eles foram obrigados a isso. E se eles foram obrigados a isso, isso me deixa mais preocupado ainda. Porque, de fato, eles com isso eles tentaram trazer uma certa credibilidade pro dólar. Dizer, olha, quem precisar sacar dólar aqui vai ter dólar tranquilo à disposição. Vamos ter liquidez para isso. A gente está vendo o mercado muito alavancado, e no mundo está muito alavancado em termos de dólares, né? E eles não podem, sem dúvida alguma, imprimir mais dólares nesse momento.
Sim.
Então foram medidas que eles adotaram. Vamos
é porque a injeção que foi feita durante a pandemia já foi brutal para a economia, e eles estão até agora tentando remar, né?
E ali foi uma prova muito clara de que imprimir dinheiro gera inflação. Exato. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que têm defendido o conceito de que não, imprimir dinheiro gera inflação, né? Cara, a gente viu que nos Estados Unidos gerou, e se gerou a inflação dos Estados Unidos, imagina se a gente imprimir dinheiro aqui no Brasil, o que acaba acontecendo? Nossa inflação explode. Né? Vamos virar uma Argentina exponencializada. Né? Mas eu acho que eles não tinham outra alternativa. A minha expectativa é que essa sinalização que eles deram vai trazer uma certa tranquilidade. Sim, acho que sim. E isso deve, possivelmente, trazer uma certa calmaria aí. Quanto tempo vai durar essa calmaria? Não sei dizer. Não sei dizer, porque enquanto continuar essa gastança, enquanto continuar dinheiro indo para coisas que não produzem resultados, a coisa fica ruim.
João, acho que fez uma pergunta que talvez dê para falar um pouco das consequências. E se simplesmente ninguém fizesse nada e deixasse, então, risco sistêmico, né, na economia rolar solto? Cara, o quão grave isso seria?
Tu sabes que essa é uma pergunta, João, uma pergunta que muitas pessoas têm se feito até hoje. Se o Fed não tivesse feito nada lá em 2008 e deixado os bancos quebrarem, os bancos estavam mal quebrarem, e não dado absolutamente nenhum tipo de ajuda para aquele cenário, o que teria acontecido? Será que nós teríamos nos recuperado mais rápido ou mais devagar do que o que foi feito pós a ajuda feita para os bancos? Então essa é uma pergunta muito, muito, muito boa. Tá? Como eu sou um sujeito absolutamente libertário, entendam por libertário, não libertino. Ah, libertino é uma coisa, libertário é outra coisa. Como eu sou um cara absolutamente libertário, tá? Eu entendo que, cara, o banco fez bobagem, o banco botou dinheiro onde não devia e quebrou, deixa quebrar.
O banco que arque
O
com.
banco que arque. Tá? Não deve ser o dinheiro público quem deve ir lá, passar a mão na cabeça do sujeito e dizer: ó, eu vou te salvar aqui e tu não faz de novo, tá? Que é o que foi feito lá em 2008. Eles salvaram os bancos, na expectativa de que os bancos repassassem esses créditos para os americanos, para os cidadãos. O que acabou acontecendo? Os bancos retiveram dinheiro para eles, não repassaram o crédito para o cidadão continua penando forte. Mas os bancos se salvaram. E distribuindo, inclusive,
Bônus.
gordos bônus para os gestores e presidentes dos bancos daquele ano. Foi uma piada. Aquilo foi uma coisa assim ridícula.
E
Né?
esse é o ponto, principalmente, que criticam muito liberais, né? Vocês defendem tanto capitalismo, capitalismo, mas quando tudo é errado,
Sim.
aí peraí, tem que ter
Sim.
alguém para salvar ali, para
Sim.
ser o herói da história.
Nesse cenário, eu entendo que a conduta adequada seria, cara, deixa quebrar. Por quê? Se quebrar, vai produzir, sem dúvida alguma, uma aprofundada na crise? Vai. O pessoal vai dar uma assustada, vai dar um pânico generalizado, mas vai ser um momento de crise que eu entendo que vai se recuperar muito mais rápido do que se ficar dando um analgésico para dor e simplesmente tu ficar apenas adiando o cenário e, pior, ensinando para os bancos que eles podem fazer burrice. E que o governo vai lá, passa a mão na cabeça e salva o cara. Então eu entendo que se em 2008 o Fed não tivesse feito nada e deixasse quebrar, ia ser uma quebradeira feia. Provavelmente por um ano e meio, a economia ia pesar forte. Mas depois disso, a economia ia começar a se recuperar e ela ia se recuperar num nível muito mais sólido e muito mais forte do que ela se recuperou agora. Ela não ia cometer os mesmos erros de alavancagem, ela não ia cometer os mesmos erros de entregar dinheiro para quem não pode pagar, e nós não estaríamos repetindo o ciclo, porque agora está acontecendo basicamente a mesma coisa. É crédito podre para tudo que é lado, é dinheiro rodando para quem não produz. Cara, são as mesmas burrices exponencializadas. Mas sim, seriam anos difíceis se o governo não tivesse intervido ali. Mas eu acho que o mercado em si sozinho conseguiria resolver o problema. Através, sem dúvida, de aperto de cinto nele próprio, nos próprios bancos, e sem dúvida alguma, produziríamos cenários muito mais. Um mercado financeiro mais resiliente do que ele é hoje. O mercado financeiro hoje não é resiliente.
É um cenário que eu queria ter visto.
Sim, sem dúvida.
Gregory, o que tu
Eu
acha?
acho que o que o Stormer falou se traduz muito numa crise de confiança que as pessoas, que a população teria no próprio sistema. Isso se traduz muito no que aconteceu em 2008, mas no que esses seis bancos centrais fizeram agora no final de semana. Basicamente, o que eles fizeram foi garantir liquidez para o mercado. Ou seja, eles querem garantir que, se necessário, está tudo certo, eles estão olhando, eles estão acompanhando, se necessário, eles vão estar intervindo, o sistema não vai quebrar, o sistema não vai ter problemas. Ou seja, a questão é acalmar os ânimos e dizer: ó, pessoal, a gente está olhando, está tudo certo, não precisa ter pânico, não precisa ter correria. Esse seria o principal ponto do porquê os bancos centrais, eles também fizeram isso. Eu vi algumas perguntas já passando.
Só que isso tira a credibilidade do sistema bancário. E é por isso que
Sim.
as criptos estão borrando hoje.
Sim.
Nas últimas 2 semanas deram uma pancada violenta. Porque, cara, o pessoal diz: cara, se meu dinheiro em dólar não serve mais nada, eu vou trazer para BTC. É isso que está
Exato.
acontecendo.
E o que o banco pode pensar, que também foi o que aconteceu um pouco lá em 2008? Ah, se precisar, o Banco Central vai me salvar, então eu posso ser um pouquinho mais agressivo também, porque se tiver algum probleminha, eu sei que eu vou ser salvo por alguém.
Isso.
Então essa também é a impressão negativa que fica. Mas como tu comentou, o próprio Bitcoin, ele já ultrapassou os 28 mil dólares. Acho
28
que esse, nesse
mil.
final de semana, ele subiu algo em torno de 15%.
O BTC, desde dezembro, já subiu 80%. O BTC.
Exato.
A GIX, uma das criptos, já subiu aproximadamente 1.300% desde dezembro. As criptos estão.
Caramba, eu não acompanho criptomoedas.
E BTC ainda está longe do alvo. Né? Para mim, a próxima resistência dele está em 48 mil dólares. Antes disso, acho que não para, não. A quantidade de dinheiro que está
Sim.
saindo para o mundo das criptos é enorme. Justamente por esse receio, por esse medo. Né? Por esse medo de que o dólar vá perder seu valor e de que o seu patrimônio vai ser evaporado em uma moeda que talvez não valha mais tanto.
não tem mais tanta confiança. Eu queria pegar gancho, eu já vi duas perguntas do Gabriel e do Valdir, mas eu vi que tem algumas pessoas, como o próprio Gabriel e o Jackson, comentando sobre dois filmes muito bons sobre o que a gente vem conversando. Uma é A Grande Aposta, que conta essa história de 2008 que a gente tá falando até agora, e o outro é o Margin Call, que também ele conta um pouquinho da questão ali de como que são as... A questão das alavancagens dentro dos bancos. Uhum. Então fica aqui dicas de alguns filmes muito bons. Mas a gente falou muito até agora sobre o Credit Suisse. Mas tanto o Valdir quanto o Gabriel, eles estavam perguntando os bancos brasileiros. Os bancos brasileiros, eles podem ser impactados com o que está acontecendo lá fora?
Cara, acho que é uma excelente pergunta. Inclusive o Urich fez um belíssimo, belíssimo vídeo explicando sobre o acordo da Basileia. E como é que funciona a regulamentação em cima de todos os bancos? Pelo menos como é que deveria funcionar. Então, o acordo da Basileia foi um acordo realizado, não me lembro o ano exato, em que realmente se definiu quais eram as margens, quais eram os limites de alavancagem que um banco poderia assumir, quais eram as garantias que ele tinha que ter dentro da sua custódia para poder entregar um determinado tipo de empréstimo ou crédito, para trabalhar dentro de níveis saudáveis de um sistema financeiro sólido. O fato é que, deste acordo da Basileia, que todos os países, inclusive, foram signatários, o único que parece que levou a sério o troço foi o Brasil.
Por incrível que pareça.
O único que disse, tá, então as regras são essas, eu vou seguir pelas regras. O Brasil parece que foi o único Joãozinho do passo certo que o Banco Central brasileiro, então vai lá, cara, as regras são essas. E mais, o Banco Central brasileiro instituiu um sistema de monitoramento em tempo real, exatamente quais são as margens de garantia de cada banco no Brasil. Ele sabe, nesse exato minuto, qual que é a alavancagem que tem em cada um dos bancos. Ele está monitorando ali. Se aparecer qualquer um deles com um risco exagerado, os caras já ligam imediatamente o banco e falam, cara, olha só, isso aqui tu tem que reduzir até tal hora, senão eu vou te reduzir aqui
no dedão.
Então, os bancos brasileiros... não é que eles não vão ser afetados, viu? Eu acho que os bancos brasileiros vão ser afetados por uma eventual crise de confiança em todo o sistema mundial. Por quê? Porque isso leva todo o setor para baixo. Mas eu entendo que a possibilidade dos bancos brasileiros serem prejudicados financeiramente e até mesmo quebrarem é infinitamente menor do que, por exemplo, um Bank of America que está hoje com 110 bilhões de dólares em prejuízos não realizados em treasuries americanos. 110 bilhões em um banco que tem de capital dentro dele em torno de 800 bilhões.
Exato.
É um sétimo.
Até para a gente retomar, o Stormer comentou um pouquinho sobre o índice de Basileia, o que, que é isso, talvez tentando trazer para números, explicando de uma maneira bem, bem simples. Mas os bancos, basicamente, o que um banco faz? Um banco trabalha à base de crédito. Entra um capital, ele acaba emprestando esse dinheiro para os seus correntistas, para os seus clientes. Só que o banco ele acaba emprestando mais dinheiro do que ele tem. Ou seja, isso significa a alavancagem. O que, que seria o índice de Basileia? É quanto dinheiro o banco ele realmente tem dividido pelo que ele está emprestando, pela alavancagem. Aqui no Brasil, até o que o Stormer comentou em termos de números, os bancos eles precisam ter um índice de Basileia minimamente de 11%. O que isso significa? Para cada 100 reais que o banco está emprestando, ele realmente precisa ter em patrimônio 11 reais. Ele precisa estar acima disso. Os grandes bancos trabalham entre 14, 15, talvez 17%. E são esses níveis de alavancagem que a gente vê aqui no Brasil, os bancos sendo bem mais conservadores do que bancos dos Estados Unidos e na Europa. Mas pegando, eu gostei do que tu comentou sobre o Bank of America, que ele está com alguns prejuízos ali não realizados em títulos do Tesouro Americano, e eu acho que vem em linha com a pergunta ali do Sidney, que ele está pedindo qual foi a diferença entre o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que a gente comentou na última segunda, com o Credit Suisse que a gente está conversando agora. Realmente foram acontecimentos diferentes entre eles dois, correto?
Sim. Bastante.
O que aconteceu então com o Silicon Valley Bank? O Silicon Valley ele tinha ativos bons na carteira, ele tinha ativos seguros, que eram títulos do governo americano. Ele tinha os títulos das treasuries, os títulos do tesouro americano. Só o que aconteceu? Esses títulos eles eram de um vencimento longo. E a taxa de juros nos Estados Unidos ela subiu muito, principalmente a partir de 2021. Então o que aconteceu? o banco, ele comprou esses títulos, que são títulos bons, que são títulos conservadores e seguros, só que ele comprou a taxas baixas. Como a taxa de juros foi subindo, na marcação a mercado, esses títulos eles se desvalorizam. Como eles estão desvalorizados, se o banco não fizer nada e esperar até o vencimento, não tem problemas. Porque no vencimento, ele vai ter exatamente a taxa que ele contratou. Só que se ele precisar vender esses títulos antes, porque ele precisa do dinheiro, aí ele vai começar a ter problemas, porque ele vai precisar vender no prejuízo. E foi isso que aconteceu com o Silicon Valley. Ele tinha títulos bons, conservadores, mas que estavam no prejuízo por causa da marcação a mercado.
Tá, mas
faltou grana, eles precisaram liquidar.
Mas aí vem o ponto. Por que que eles precisaram vender? Eles precisaram vender porque o Silicon Valley, ele atende um público que são basicamente startups e empresas, digamos assim, do Vale do Silício, empresas ESG
que precisam de caixa,
que estão precisando de caixa, então empresas ecologicamente sustentáveis e com governança, entre aspas, né? O problema é a governança, o problema não é o ESG, o problema é que eles se esqueceram do G, eles só falam de ecologicamente sustentáveis e se esquecem do G, que é governança, mas tudo bem. Então essas empresas que estão passando por uma crise
por causa do próprio ciclo da economia,
o próprio ciclo da economia,
juros altos, etc.
Essas empresas, de uma hora para outra, precisaram do dinheiro. Cara, eu preciso do dinheiro aqui para pagar os meus colaboradores, meus samurais daqui, meus caras que usam aquele tipo de coca, essa coisa, eu preciso pagá-los. Então, o que acabou acontecendo? Simplesmente, quando eles foram sacar do banco, aí o banco, cara, eu vou ter que então realizar meu prejuízo aqui. O fato é que se não quisessem sacar, se estivéssemos num momento de economia saudável, com as coisas
isso andando, nunca teria acontecido.
Isso,
né?
Nunca teria acontecido. O banco seguraria os seus treasures e ficaria recebendo apenas 1,9, que é essa porcentual que ele estava recebendo, 1,9 ao mês, e não reclamaria da vida. Mas como começaram a pedir isso, deu problema. Então, como vocês estão vendo, a maior parte dos bancos, se você chegar lá e pedir quanto é que vocês emprestaram de dinheiro, a gente emprestou, por exemplo, 100 milhões de reais, mas o banco só tem 17 milhões. Mesmo um banco que cumpra o acordo da Basileia. O que significa que todos aqueles sujeitos que têm os 100 milhões de reais, se eles forem pedir por esse dinheiro, não.
Não vai ter.
Tem. E isso é que é o problema atual que existe hoje no mundo. E é por isso que os bancos centrais, europeus, Canadá, mas e tal, decidiram dizer, olha, a gente garante essa liquidez aí de vocês. Se vocês precisarem desse dinheiro, a gente garante esse, através de swaps. Só que isso é uma medida temerária, porque se começar a acontecer uma grande correria, não sei se esses bancos centrais conseguem aguentar a barra.
Exato, não, porque daí a injeção de capital vai precisar ser muito maior.
Uhum. Exato. É.
Mas só para finalizar a pergunta, então com o Silicon Valley, eles precisaram resgatar esses títulos antes do vencimento, então ali foi uma questão de gerenciamento dos títulos, já o Credit Suisse realmente foram talvez investimentos mais arriscados, foram decisões erradas que causaram muito prejuízo.
Já era um problema... Então, de algum tempo também,
de algum,
né?
Tempo, exato.
De uma hora
então,
para outra.
Foram situações bem diferentes que ocorreram nos,
sim,
bancos.
Tá de olho aí no chat.
Uma pergunta boa,
pessoal, continuem mandando, mas vamos entrar na questão da super quarta. A gente tem,
ótimo,
agora, então, decisão de juros, tanto
que é
impactada, né,
pelo que a gente acabou de comentar.
Exatamente. Quanto aqui, na semana passada eu tava falando aí pra vocês praticamente...
Sim.
Falaram que não concordavam comigo, eu dizendo que eu achava que o Fed ia subir 0,25.
Tu falou
agora...
0,50.
Fala 0,50.
Tu falou 0,50.
Fala 0,50. Fala 0,50.
Então, 0,25 ou 0,50.
Tá.
E agora tá na expectativa de ou o Fed realmente sobe 0,25 e continua afetando, né, o sistema financeiro. Então tem este lado complicado. Ou o Fed opta então por manter as taxas no mesmo patamar, antecipa esse movimento e... Basicamente, vai ser uma chancela de que, olha, o problema é real, então por isso que a gente vai deixar as taxas, a taxa inalterada, e é isso, e acaba talvez criando um clima maior, um pouco maior de desconfiança, de... O que vocês acham?
Eu acho que a gente tem que entender o mercado financeiro como um paranoico. Ah, ele é um
sempre
paranoico. Ele é um paranoico maníaco depressivo. Ah, ou seja, tudo que o Banco Central coloca na sua ata e no seu discurso, eles leem e eles tentam achar nas entrelinhas o que está acontecendo. Então, se o Banco Central subir, se o Banco Central mantém 0,25, tá, o pessoal vai dizer, ó, manteve 0,25 e as coisas estão tranquilas, eles acham que dá para subir isso sem causar um novo, uma nova corrida, sem causar um novo estresse nos bancos. Isso é bom. Mas vai ter os paranoicos, como o pessoal é o seguinte, eles mantiveram 0,25 apenas para demonstrar uma certa tranquilidade, mas na verdade está um caos pegando fogo lá atrás e a coisa está feia e vai explodir igual. Então, assim, existe uma paranoia em relação ao mercado nesse momento. Tá? Mas o fato é que eu acho que o próprio Ray Dalio comentou que o SFB, o Silicon Valley, seria o canarinho das minas do sistema financeiro mundial. Tá? Para quem não conhece essa expressão, antigamente, os mineiros, eles levavam para debaixo da mina canários, tá? Botavam os canáriozinhos lá embaixo, enquanto eles estavam lá picando e procurando ouro, carvão, sei lá o quê. E não era porque eles gostavam de ouvir o bichinho cantar, porque no meio do escuro o bicho nem canta. Mas porque, na verdade, dentro das minas, o que acabava acontecendo é que às vezes havia a saída de gás metano, e o gás metano matava primeiro o canário e depois os mineiros. Então, quando o canário morria, tu sabia que todo mundo tinha que sair correndo porque tinha acontecido algum vazamento de gás. Bom, então quando ele disse que o SFB, o Silicon Valley, foi o canário das minas, ele entende que foi o primeiro a morrer de uma sequência de bancos que poderiam morrer. Tá? E que essa elevação da taxa de juros já estava colocando em risco todo o sistema econômico, não apenas o sistema financeiro, sistema econômico americano e talvez mundial. Isso por quê? Porque a gente sabe que o americano médio, o cidadão, ele é um cara endividado. Ele tem duas ou três hipotecas, ele tem um monte de gastos a mais, e que ele precisa de uma taxa de juros baixa, senão ele não consegue pagar isso. E daí começa a ter inadimplência, começa a ter quebradeira. Bom, voltando então para a questão. Por isso que eu estou dizendo que os americanos, o FED, não vai subir os juros. Tá? Ele não deve subir os juros muito mais do que está agora. Tá? Ele vai talvez... Eu acho que até 5,25 a economia americana aguenta. Mais que isso, não rola. Então, na minha interpretação, eles devem subir 0,25 agora, tá? E talvez mais 0,25 na próxima, e acabou.
Uhum.
Acabou.
Encerra o ciclo.
Encerra o ciclo, uhum. Tá? Encerra esse ciclo. Só que aí vem uma discussão muito boa para nós, Greg. A gente está vendo que nos Estados Unidos, taxa de juros 5,25, 5, mata a economia americana, o PIB começa a afundar, e as coisas começam a parar de evoluir. A gente aqui está com uma taxa de juros de 13,5, 13,75, com o nosso governo pressionando fortemente para que aconteça a redução da taxa de juros. Como vai ser a resposta do nosso Banco Central para essa questão toda? Porque agora a gente entra no jogo de xadrez, né? Se a gente abaixa a nossa taxa de juros, os americanos sobem, aquilo que a gente tinha falado do carry trade, ele desaparece, e o dólar aqui explode para cima. E dólar explodindo para cima, a inflação aqui dispara. Então, abaixar a taxa de juros agora seria perigoso para o Brasil, mas a gente sabe que teria um efeito benéfico teórico de produzir empregos, de produzir uma certa melhoria. Qual que é a tua interpretação nessa leitura, Greg?
Perfeito. A gente sabe que o nosso governo está pressionando muito o Campos Neto e o Banco Central para ter a redução da taxa de juros, que hoje está em 13,75, porque a nossa inflação está acima da meta, a nossa inflação ainda está alta até nos últimos indicadores. E hoje o nosso câmbio ele vem variando ali, pelo menos desde a metade do ano passado, entre 5,10, 5,20, 5,30, ele está nessa faixa justamente porque a nossa taxa de juros está alta, a taxa americana está ali na casa dos 5, então o americano o que, que ele vê? Ah, posso pegar dinheiro aqui para investir no Brasil para ganhar um pouco mais, daqui a pouco eu volto com esse capital para os Estados Unidos. Se o Banco Central americano continua na casa dos 5, 5,5 e a gente na canetada reduzir a nossa taxa de juros, o que, que vai acontecer? Ah, hoje tem essa diferença ali de 7%, essa diferença vai diminuir? Não vale mais a pena eu ter o risco brasileiro. Faz sentido eu pegar esse meu capital que está no Brasil e voltar para ficar em 5% nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais seguro. O que, que isso pode causar? Isso pode causar uma fuga de capital, e essa fuga de capital se reflete numa explosão do nosso câmbio. O nosso câmbio, ele pode ter um impacto muito rápido e muito alto. Até eu estava vendo ali uma questão da Camila, que ela até colocou ali, bem legal o comentário dela. Se outros assessores da Liberta também pudessem participar, a gente pode adotar essa sugestão. Até comentando um pouquinho sobre a alocação, até por isso que a gente está colocando um pouquinho mais de dólar na carteira dos nossos clientes nesse momento, justamente para se proteger quanto esse cenário que pode acontecer. Não acredito que o Banco Central, nessa reunião de quarta-feira, ele baixe a taxa de juros, ela deve permanecer ali na casa dos 3,75, mas a expectativa é que, se ela começasse a cair, isso seria no final do ano, início de 24. Agora já se fala em ela começar a cair na metade desse ano, em junho, em julho. Ou seja, será que a nossa inflação até lá, ela vai ter diminuído, os nossos gastos vão estar controlados para fazer sentido uma redução na taxa de juros?
Mas olha só, para que a gente consiga reduzir taxa de juros, teoricamente duas coisas deveriam acontecer, uma das duas. Ou a nossa inflação começar a cair.
Perfeito.
Aí a nossa economia desacelerar e a gente conseguir sentir que houve um desaquecimento da economia. Ou eventualmente, a gente conseguir perceber, a gente conseguir identificar que nós estamos conseguindo realmente uma melhor responsabilidade fiscal, e essa responsabilidade fiscal significaria que a gente não gastaria mais do que a gente arrecadaria.
Duas palavras do ano.
E isso traria mais tranquilidade para o investidor trazer dinheiro para cá e manter o seu dinheiro aqui investido, porque aí o risco Brasil diminuiria. Certo?
Bom, exato.
Nós temos o calabouço fiscal sendo apresentado hoje, provavelmente hoje de tarde.
Não temos muitos detalhes ainda.
Esse calabouço fiscal pode eventualmente dar alguma tranquilidade para, na reunião de quarta-feira, o Banco Central afirmar o seguinte: cara, olha só, tá, com esse arcabouço que está sendo desenhado aí, eu até conseguiria pensar em dar uma reduzida na taxa de juros a partir, vamos lá, de julho, agosto, uma coisa nesse cenário. Sim, o arcabouço fiscal talvez traga esse tipo de tranquilidade. Mas eu entendo que vai ser muito mais provável, no discurso que o Banco Central vai acusar na quarta-feira, a ideia de que eles vão subir um pouco a meta da inflação.
É uma outra alternativa, que não é uma boa alternativa,
não é uma
mas
boa,
então, é o que eles têm no momento.
Que tu tinha comentado até na última segunda-feira, né?
Eu acho
que cedeu um pouquinho a pressão.
Eu acho que essa é uma saída honrosa para os dois lados, tipo assim, cara, eu vou aceitar uma inflação um pouquinho mais alta, não vou botar uma meta tão baixa assim, vou deixar uma meta um pouco mais acima, e daí com isso eu consigo ser um pouco mais liberal, digamos assim. Quando eu digo liberal é no termo ruim mesmo, de fato, flexível, tá? Na condução das nossas taxas de juros. E porque eu acho que a pressão que está acontecendo em cima do Banco Central, ela é absurdamente...
É vergonhosa, é ridículo,
mas enfim, faz o quê? Só que assim vem uma questão muito boa que a gente tem que nos colocar. Pergunta aqui do Ademir Trader. Ó, já que tá. Diante desse risco financeiro, seria melhor sair da renda fixa e aportar em empresas que dão lucro e pagam bons dividendos? Cara, olha só. O melhor dos mundos seria se o nosso governo começasse a gastar menos, mantivesse o nível de arrecadação saudável e conseguisse dessa maneira ir lentamente reduzindo a taxa de juros nossa, para que realmente permitisse o quê? O retorno do crescimento econômico do Brasil, certo? Sem que a inflação pudesse subir. Não é isso que a gente vai perceber. A gente está vendo um governo que está gastando bastante, que vai continuar gastando bastante, afinal de contas o show da Cláudia Raia é fundamental e 5 milhões de reais para elas são muito importantes. Afinal de contas, eles têm que dar dinheiro para esse tipo de show, é vital, é fundamental isso nesse país, né? Então assim, a gente está vendo isso acontecer, eles têm que gastar dinheiro, é obrigatório que eles gastem, até porque esse tipo não é gasto, isso é investimento. Então, isso é um investimento. Eles têm que fazer esse tipo de investimento. Esse investimento tem que ser pago pela gente, através de impostos.
É cultura.
Então, assim, só que neste momento, cara, observando a atual taxa de juros 13,75, eu não sairia da renda fixa. Da renda fixa. Como é que tu vai sair da renda fixa para assumir um risco em renda variável se estão te pagando 3,75% ao ano? Eu acho loucura.
Eu acho que isso vem muito em linha também da live que tu fez no sábado às 11, Stormer. Tu junto com o Menezes, que é o Felipe Menezes, que é o head na nossa área de renda variável, vocês comentaram muito sobre isso e principalmente sobre essa pergunta do Ademir. A gente sabe que a nossa bolsa ela está em patamares baixos, o PL que vocês comentaram, o preço-lucro, ele tá baixo, mas a gente não sabe se o que, que vai ter alteração no preço ou no lucro.
Sim.
Ou seja, nesse momento com uma taxa de juros alta, a renda fixa sim, ela fica bastante atrativa, mas eu vou discordar um pouquinho no teu ponto, porque como a nossa bolsa está tão barata, ela pode sim ficar um pouquinho mais barata, mas pode sim fazer sentido começar aos poucos, não resgatar a renda fixa toda de uma vez e começar a aportar na renda variável, mas aos pouquinhos pode fazer sentido sim em empresas já consolidadas, geradoras de caixas que dão lucro, como o Ademir estava comentando, empresas que pagam bons dividendos, e eu gosto dessa estratégia de estar nesse momento alocando um pouquinho nas empresas que pagam bons dividendos e até a nossa mesa de renda variável ela pode ajudar o Ademir até a decidir quais seriam as melhores opções para esse momento.
Deixa eu refrasear um pouquinho. Meus amigos, entendam, nós estamos num momento fantástico para investir.
Sim.
É um momento perfeito. Por que, que é um momento... Em alguns anos, nós temos movimentos que abrem janelas de oportunidades fantásticas. O que, que a gente tem no momento? A gente tem uma taxa de juros alta, que nos permite um investimento interessante em renda fixa, tá? Seja pré ou pós-fixado, 3,75, maravilha. E ao mesmo tempo, nós temos criptomoedas saindo de um momento de inverno e entrando numa primavera, interessante para investir. Ao mesmo tempo, nós temos uma possibilidade de redução de taxa de juros no futuro, o que traria um aquecimento da economia e, portanto, melhores resultados nas empresas. E as ações vêm num momento depreciado, numa subvalorização observada. Então, a gente tem ações num ponto muito atraente, a gente tem renda fixa num ponto delicioso, criptomoedas entrando assim no paraíso, e a gente sabe que se reduzir a taxa de juros, fundos imobiliários também se beneficiam com isso. Então a gente está num momento em que o cara pode sentar e, cara, vou montar uma carteirinha bem diversificada, com X percentual em renda variável, X percentual em fundo imobiliário, X percentual em renda fixa, X percentual em criptos e X percentual em dólar, porque o dólar também tá barato.
Sim.
Então, cara, assim, ó, é uma delícia para montar. Para montar uma carteira legal agora, nossa, tá um espetáculo.
Uma estratégia que eu gosto, Stormer, é entender realmente qual que é o seu objetivo, qual que é o seu prazo e fazer uma divisão percentual entre as classes de ativo. Um percentual em renda fixa, um percentual em liquidez, um percentual em fundos imobiliários, um percentual em ações, um percentual em dólar e respeitar esse percentual. Em alguns momentos vai ser necessário, sim, talvez colocar um pouquinho mais de renda fixa e diminuir um pouquinho ações, talvez no outro reduzir a renda fixa e colocar um percentual maior em ações, mas eu gosto dessa divisão de percentuais entre as classes de ativo e respeitar essa diversificação, esses percentuais.
Eu vou jogar agora um balde de gasolina nessa mesa e tocar fogo. E agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para vocês. Uma pergunta absurdamente polêmica, tanto para a Thay quanto para o Greg. Essa política que nós estamos falando de diversificar em múltiplos setores, em múltiplas formas de investimento, em múltiplos veículos de investimento, ela é uma política que já se fala bastante, que já se explica bastante e já se comenta bastante sobre isso. Existe uma outra política, que é o all-in.
Sim.
Tipo assim, tu olha o cenário atual, tu identifica a conjuntura econômica que a gente se encontra e tu decide, cara, quer saber, nesse momento, para mim, negócio é cripto. Exemplo. O cara pega e toca todo o dinheiro lá. Ou, nesse momento, para mim... Nesse momento, o negócio é dólar. Nesse momento, o negócio é dólar. O cara dolariza tudo. Compra IVVB11, compra BDR, compra dólar, dolariza e vamos embora. Acreditando que dólar é o topo. O dólar é o fundo. Ou, nesse momento, eu acredito que é bolsa. O cara pega all in bolsa. Ou o cara pega e acredita, cara, esse momento pra mim é renda fixa. O cara bota all in renda fixa. É uma atitude que eu já vi alguns investidores tomarem e alguns excelentes traders tomam essa atitude também. Quando eles olham uma empresa num ótimo ponto, é all in na empresa, naquele trade. Um cara que defendia muito era o próprio Nicolas Darvas, que dizia o seguinte: cara, não tem esse negócio de diversificar. Não tem. Tu escolhe o que tu acredita, escolhe teu cavalo e toca pau nele. É uma conduta perigosa ou não? Tem vantagens ou não?
Tem
riscos ou não?
Muitos.
Vamos lá.
O que eu acho, Stormer? O primeiro ponto é a pessoa entender qual que é o seu perfil de risco. Eu entendo essa estratégia, mas essa é uma estratégia que ela vai trazer muito mais volatilidade para o teu portfólio.
Boa.
E talvez muitos investidores aqui no Brasil, querendo ou não, a área de investimentos no Brasil, ela ainda é muito recente. Então, talvez a grande maioria dos investidores não esteja acostumada ainda com uma volatilidade grande na carteira.
A grande maioria tem um perfil que não suporta tanto risco,
exato,
né?
E isso a gente percebe muito nos nossos investidores, que a gente gosta de fazer essa diversificação justamente porque essa diversificação ela reduz a volatilidade na carteira.
Na cota da carteira.
Exato. Então, para o investidor, talvez para o investidor que está começando, que está iniciando os seus investimentos, montando a sua carteira, ele tem que entender qual que é o seu perfil de risco. Se ele aceita uma volatilidade, até porque seja um investimento de maior longo prazo, talvez essa estratégia possa fazer sentido. Mas acredito porque o investidor em geral,
não,
ele não aguentaria essa volatilidade. Te dou um exemplo meu que trabalho no mercado financeiro. A minha carteira ela é 100% renda variável. Eu tenho uma parcela em caixa, mas o restante é em fundos imobiliários e ações.
Sim.
E mesmo assim eu me considero um investidor conservador, porque eu estou em bons fundos imobiliários que pagam dividendos e boas ações. Então tudo é conhecer o teu perfil.
Sim.
Essa estratégia, apesar de ter algumas vantagens, eu acredito que ela não consiga englobar a grande maioria dos nossos investidores, Stormer.
Tudo bem, mas aí vem o contraponto. Se tu monta uma carteira muito diversificada, uma carteira sossegada em termos de volatilidade, a tua rentabilidade...
Tu pode reduzir.
Afunda, obrigatoriamente. Porque isso aqui é um cobertor curto, galera. O mercado financeiro é um cobertor curto.
O risco diminui também.
Isso aqui é um cobertor curto. Se você está aceitando muito risco e dá certo, tu vai ganhar muito dinheiro. Se tu está aceitando muito risco e deu errado, tu perde muito dinheiro. Agora, se tu não aceita nenhum risco, nenhum zero, a possibilidade de tu fazer dinheiro e ganhar expressivamente, ela diminui muito.
Sim.
Então, entender o seu perfil também implica a necessidade de compreender que quanto menos risco tu estiver correndo, menor será a rentabilidade da tua carteira. Quanto mais risco tu estiver correndo, se der certo, óbvio, maior será a potencial rentabilidade. Às vezes as pessoas se esquecem que esse cobertor é curto dentro do mercado. E elas querem alta rentabilidade com zero de estresse. Aí não rola.
Não vamos encontrar.
Bem que a gente gostaria, né? Se vocês encontrarem, vocês avisem.
Vitor, aqui ele comenta, todos os grandes empreendedores já não fizeram isso?
Então, Vitor, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Vitor, porque essa é uma questão muito boa. Olha só. Digamos, Greg, que você fosse o Elon Musk. Elon Musk, o Greg aqui é o Elon Musk.
Gostaria.
Acabou de...
Estou sentada.
Não, tudo bem. Gostaria, mas eu vou perguntar se tu tomaria a mesma decisão que o Elon Musk tomou. O Elon Musk vendeu o PayPal por 200 milhões de dólares. Ele vendeu. Botou o dinheiro no bolso. O cara estava com 30 e poucos anos de idade com 200 milhões de dólares no bolso. Você, Greg, você pegaria todo o dinheiro, todos os 200 milhões de dólares e compraria uma empresa chamada Tesla e uma SpaceX?
Não.
E enfiava todo o dinheiro nela, todo. Que é o que ele fez?
Ele correu um risco alto, ele teve o retorno por causa disso, mas realmente, ali ele já foi para um risco mais elevado. Sim. Eu não teria feito isso, Stormer.
O dinheiro do SpaceX, cara, ele tinha dinheiro para 5 lançamentos. Os primeiros 4 explodiram. Os primeiros 4 deram errado. Ele foi para o último lançamento, e se o último lançamento desse errado, tinha quebrado.
Acabado a empresa.
Quebrado, falido.
Mais sorte que juízo.
Aí no último ele vai lá, vamos fechar essa porra. Foi lá e fez. Então, sim, a gente fala do Elon Musk, mas, pô, cara, assim, cara, o nível de risco que ele correu, sim, cara, o cara tem muita coragem. Olha assim, ó, muita coragem mesmo pra assumir isso. Então, os caras que constroem grandes coisas, de fato, Elon Musk, vocês acham que Steve Jobs não correu risco?
Muito.
O Bill Gates? Os caras correram muito risco. Então, sim, A característica principal dos empreendedores que deram certo foi, em determinado momento, fichar e tomar esse risco brutal. E também a característica dos milhares, talvez milhões, que quebraram. Porque esse quebrar a gente não conhece.
Estamos pegando algumas exceções aqui, né?
É, esse quebrar a gente não conhece.
Olha só o Otávio sendo ousado aqui. Eu compraria a Liberta, mas manteria em contrato vitalício o Stormer e o Fernando Urrich.
Tá bom, tá bem, então tá.
Stormer, pra gente finalizar aqui, pessoal. É, queria só puxar, já aproveitando também um comentário aqui do Otávio, que pelo jeito é teu fã. Tu vai estar em Curitiba, então, esse próximo final de semana?
Isso aí, Curitiba, esse final de semana vai ser bem legal. A gente tem, de tempos em tempos, alguns treinos presenciais. Esse é o treino de estrategista, que é um modelo em que a gente fala como montar campanhas de compra, como montar campanhas de venda, swing trade, até mesmo position. Eu acho que eu chego na sexta-feira, daí eu vou jantar no meu restaurante preferido. Olha, do Brasil.
Quer falar pro pessoal te stalkear e ir lá te encontrar?
Eu vou no restaurante preferido meu do Brasil, que eles teriam um camarão, um conchilhão de camarão, que é um troço assim fantástico. Gente. Né? E aí, sábado e domingo estaremos lá. Vai ser um prazer estar em Curitiba de novo. Faz tempo que não visito a cidade, acho que desde antes da pandemia.
Nossa, e só para avisar, ainda tem algumas poucas vagas disponíveis para o treinamento do Stormer.
Ótimo, legal.
Então, fica a dica aí. E vamos finalizar, então, gente.
Claro.
Recado para a semana, para os investidores.
Eu acho que pode ficar da nossa conversa aqui. Tem muita coisa realmente acontecendo no mercado financeiro. Então, às vezes, são coisas mais simples de entender, outras não. Mas isso mostra a importância de se ter uma assessoria e de se ter um assessor. Então, todos os nossos clientes, eles já têm seu assessor aqui na Liberta. Você pode entrar em contato também pelos nossos canais digitais, que estão aqui na descrição desse vídeo, para conversar com uma nossa assessoria. E para você que também já não é ainda nosso cliente, é só entrar ou na Liberta Play ou novamente na descrição desse vídeo vai ter um linkzinho para você se tornar um cliente da Liberta e principalmente para conversar com os nossos assessores. Eles podem explicar todo esse cenário que a gente comentou até agora para você.
Perfeito, história.
Bom, últimas palavras. Eu, nesse momento, eu tenho realmente começado a comprar cada vez mais pré-fixados. Eu acho que a taxa de juros aqui no Brasil chegou muito próximo do seu topo. Talvez eu erre por 0,25, talvez erre um pouquinho, mas no meu entendimento, a taxa de juros brasileira nos próximos meses tende a dar uma recuada. Então, eu estou comprando aos pouquinhos pré-fixados já agora. Eu também tenho trabalhado aqui o conceito de que, para mim, está muito mais interessante Bolsa Estados Unidos do que dólar. Bolsa Brasil. Então, a minha parte de renda variável, eu estou realmente em Bolsa Estados Unidos e não Bolsa Brasil. Por enquanto, eu não estou vendo nenhum papel no Brasil em tendência de alta muito clara, muito bonita e muito imperdível. Então, aqui na Bolsa Brasil, eu estou mais lento, estou mais devagar. Eu tenho trabalhado também aqui um pouco de BDRs, que são interessantes para quem não tem a conta lá fora já. A gente tem Apple 34, tem Google 34, tem algumas BDRs que estão interessantes. E olhando com muita atenção, o IVVB11 são ativos que estão me traindo muito para uma possível posiçãozinha menor nessa parte de renda variável. Fundo imobiliário, eu continuo todos os meses comprando um pouquinho. Para mim é um ótimo investimento e um ótimo complemento de renda mensal. E eu acho que esse é o principal conceito. Quarta-feira eu vou operar super leve por causa justamente dessa ação toda, vai trazer muita volatilidade no mercado. E depois disso a gente consegue ver para que rumo as coisas.
Perfeito, é isso, fechamos. Obrigada, pessoal, por mais um almoço grátis. Obrigada pela presença de você. A Sônia falando aí, super grata. A gente fica muito grato por estar presente aqui novamente, sempre ajudando vocês. Tá bem? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.